Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane Ré e ouvintes da Rádio USP. Aqui é o Antônio Carlos Quinto e nossa convidada de hoje aqui nos Novos Cientistas é a psicóloga Tássia Bertoncini de Almeida, que realizou um estudo com mulheres que trabalham como motoristas de ônibus. Elas são vistas como cuidadosas e pacientes, mas sofrem com um desgaste emocional de forma bastante particular. Na pesquisa O Desgaste Mental de Motoristas de Ônibus, um recorte de gênero, Tássia procurou compreender as possíveis influências de gênero e suas relações no processo de desgaste mental do trabalho. O estudo foi apresentado no Instituto de Psicologia da USP e teve orientação do professor Fábio de Oliveira, do Departamento de Psicologia Social. Olá, Tássia, bom dia. Prazer tê-la aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia, prazer é meu.
Tássia, quais as principais queixas das mulheres que trabalham como motoristas de ônibus em São Paulo? Você usou a cidade de São Paulo como a base da sua pesquisa, não é isso?
Isso, a base da minha pesquisa é a cidade de São Paulo. Algumas das motoristas tinham dirigido também, tinham passado pela experiência em algumas outras cidades, mas o meu estudo mesmo em si se deu aqui em São Paulo. As principais queixas das mulheres, a princípio, não são tão diferentes das queixas dos homens. Tem algumas particularidades, mas são semelhantes no sentido de que o trabalho de motoristas de ônibus por si só é um trabalho difícil. E algumas dos problemas que aparecem para as mulheres, na verdade, são um problema da categoria toda, como, por exemplo, a pressão constante em cumprir tempos de viagem, muito difíceis de serem cumpridos numa cidade como São Paulo, onde o trânsito é completamente imprevisível. A pressão do próprio trânsito, a relação com os passageiros, reclamações, muitas vezes, que às vezes também podem ser uma relação positiva, mas muitas vezes também trazem estresses. Mas as mulheres também apresentam questões específicas que elas trazem de queixas delas, como, por exemplo, a estrutura física dos terminais de ônibus. Né? Uma das primeiras coisas que uma das motoristas me disse foi, anota aí, ela falava assim para mim, anota aí que tem que ter banheiro nos terminais, porque os homens podem ir no banheiro em qualquer lugar, a gente não pode.
Sim.
E muitos dos terminais de ônibus, quando as linhas não são em terminais rodoviários grandes, como, sei lá, o Terminal Pinheiros, por exemplo, quando são linhas que terminam num bairro, no meio de um bairro, elas não têm, muitas vezes, estrutura, né, de nada, tem só um ponto. Uhum. Então, essas mulheres não têm acesso a banheiro, não têm um restaurante, não têm um micro-ondas, que seja, muitas vezes, né? E aí, isso é uma questão, muitas vezes, que para as mulheres é mais difícil do que para os homens.
O que te levou a pesquisar esse universo? Conta aí para a gente quando que começou o seu estudo, enfim.
Eu comecei esse estudo em 2016, que foi quando eu iniciei meu mestrado. Mas o que me levou, na verdade, para esse estudo foram vários caminhos aí na minha vida da psicologia, né? Essa é uma área que eu me interesso já faz um tempo, a área especificamente da saúde mental relacionada ao trabalho. Mas, em algum momento, o tema de gênero, as questões das mulheres, já era algo que eu era bastante sensível. Em algum momento, eu tive essa ideia de tentar entender qual que era a diferença, na verdade, entre mulheres e homens nesses processos de adoecimento. E eu escolhi a categoria de motoristas de ônibus porque é uma categoria que tem muita literatura, tem muitos estudos sobre as condições de trabalho de motoristas de ônibus no geral. Mas não tinha nenhum estudo que falasse especificamente das mulheres, até porque elas são bem minoria dentro da categoria. Mas eu imaginava que teriam diferenças, que dado que a gente vive em um mundo que as relações de trabalho são pautadas também pelas questões de gênero, em que existem muitas diferenças entre o tratamento e como é construída a imagem de homens e mulheres, as relações de poder, né? Eu imaginava que tudo isso atravessaria as questões de trabalho também, então que teríamos diferenças nos processos de adoecimento pelo trabalho de homens para mulheres, seriam particularidades.
Quando começou mesmo o estudo?
2016.
Então, você, na prática, visitou empresas, entrevistou mulheres. Conte como foi isso. Quantas empresas você chegou a visitar, a estudar? E quantas mulheres, faixa etária, enfim?
As empresas em si, elas não necessariamente, elas não abriram nenhum espaço, na verdade, para isso. Eu cheguei a contatar várias delas, por telefone, por e-mail, mas eu obtive nenhuma resposta. Até porque, no geral, é de pouco interesse das empresas que a gente faça estudos sobre saúde no trabalho, porque se eventualmente a gente dissesse, as empresas, os trabalhos estão adoecendo as pessoas, acho que não necessariamente isso é interessante para a empresa. Então, ela não, ou simplesmente, enfim, a questão é que eles não abriram realmente esse espaço. Então, eu tive que fazer uma busca dessas mulheres de uma forma um pouco mais por minha conta, né? Eu fui ao sindicato de motoristas de ônibus, tem uma secretaria de mulheres nesse sindicato, e através desse sindicato eu consegui o contato de algumas delas. E também fui, realmente, em alguns momentos, para espontaneamente buscar. Fui para um ponto de ônibus e fiquei lá esperando passar algum ônibus com uma mulher dentro e entrei. Teve uma das motoristas que foi literalmente dessa maneira que eu cheguei até ela, né?
Uhum.
E uma vez também que eu conheci algumas motoristas, elas me passaram contatos de motoristas que elas conheciam. E aí, a partir disso, na verdade, eu tive contato com duas empresas diferentes, mas não através das empresas, né? Motoristas que dirigem em duas empresas diferentes. E conversei com 5 motoristas diferentes. E uma parte dessas motoristas eu fui acompanhar o dia a dia do trabalho, então eu ficava 5 horas dentro do ônibus com elas, rodando. E depois eu realizei entrevistas também. Então foram essas duas etapas aí da minha investigação, né?
Você tem ideia ou um levantamento, não sei se isso de repente figurou no seu estudo, de quantas mulheres atuam hoje dirigindo ônibus em São Paulo? Elas são realmente mais cuidadosas, você que viajou bastante com elas?
Vamos lá. Primeiro os números, né? A Prefeitura de São Paulo, a partir de um pedido que eu fiz, me enviou uns dados que são de agosto de 2016, né? Então, são os dados mais recentes que eu tenho. Nessa época, eram 950 mulheres motoristas de ônibus, num universo de 14.400 motoristas no geral. Isso dá menos de 3% de mulheres motoristas, é bem pouco. Na cidade de São Paulo, isso.
Tá.
Hoje em dia, eu chuto que a gente deve ter um pouco mais do que isso, porque já vinha numa crescente. Quando eu comecei a fazer meu estudo, estava aumentando já o número de mulheres motoristas aos poucos. Então, eu imagino que hoje, se eu fizesse de novo esse levantamento de dados, os números seriam um pouco maiores. Justamente por isso, assim, existe um movimento de algumas empresas, pelo menos aparentemente, de contratar mais mulheres, né?
Uhum.
E aí, respondendo se elas são mais cuidadosas ou não, eu acho que sim, de um certo ponto. E aí essa é uma das discussões que eu faço na pesquisa, né?
Sim.
É difícil da gente saber o quanto de fato elas são mais cuidadosas ou quanto essa é a leitura que as pessoas têm delas, ou o quanto elas são cuidadosas, mais cuidadosas, porque isso é o que é esperado delas. Porque o tempo todo as empresas falam também, a gente sabe que as mulheres são mais cuidadosas, vocês são mais atenciosos com os idosos, vocês... E, no geral, as mulheres têm menos acidentes do que os homens. Mas é muito difícil de saber o quanto isso não é uma construção social, o quanto isso não é as mulheres, de alguma maneira, respondendo ao que é esperado delas enquanto mulheres pela sociedade, pelas empresas, ou o quanto isso é uma característica delas mesmo, né?
Entendi.
Uma coisa, claro, não invalida a outra, mas eu acho que a pressão social e essa ideia de que as mulheres são naturalmente mais cuidadosas, que permeia a sociedade, acaba impactando muito em elas realmente serem isso, né?
Certo.
Mas, enfim, de fato, existe uma certa diferença mesmo. Ao ponto de, por exemplo, tem uma linha aqui em São Paulo que ela ficou conhecida como a Linha Rosa, porque praticamente só mulheres trabalham nela, tanto dirigindo quanto cobrando. E é uma linha que tinha um número muito alto de reclamações de passageiros para as empresas. E a empresa resolveu fazer um teste e colocar só mulheres na linha. E a linha teve quase zero reclamações a partir desse momento. Então, de fato, existe alguma coisa diferente aí no trabalho das mulheres que faz com que as pessoas, pelo menos, reclamem menos do trabalho delas.
Você constatou algum tipo de discriminação por parte dos motoristas masculinos? Isso existe, enfim.
Elas relatam bastante isso, principalmente quando elas entraram no trabalho, que tinham uma desconfiança muito grande da capacidade delas de fazer esse trabalho. E uma desconfiança é isso, elas tinham que se provar boas para esse trabalho o tempo todo. Então, muitas delas tiveram dificuldade de chegar até o trabalho, então levaram muitos nãos na vida, muita porta fechada. As pessoas diziam: a gente não contrata mulher, a gente não contrata mulher, a gente não contrata mulher. Muitas delas tiveram meio que sorte de conseguir, de encontrar alguém que abriu a porta, porque pelos caminhos formais de entregar currículo, por exemplo, elas não estavam conseguindo o trabalho. E aí, uma vez lá dentro, elas relatam essa dificuldade das pessoas acreditarem que elas eram capazes, né, e de ficarem chocadas com quão capazes elas eram. Falam da relação de assédio, muitas vezes, que os motoristas, a princípio, tratavam elas de uma forma assediosa mesmo, dando cantadas ou tentando alguma coisa desse jeito, coisa que eles não fazem com os colegas, homens deles. E uma delas especificamente fala de uma. Ela trabalha numa linha que tem uma organização um pouco diferente, e aí que tem uma competição para ver quem chega primeiro no ponto, no ponto final, e ela fala que ela sente que com ela é sempre mais forte, que eles tentam, quase se sentem ofendidos de perder essa corrida aí para uma mulher, né? Então que ela sente que ela precisa sempre se forçar mais para chegar antes, para poder mostrar que ela também consegue, que não é porque ela é mulher que ela não consegue dirigir direito, fazer as coisas direito, ser uma boa trabalhadora, né?
Tássia, quero te agradecer pela entrevista, quero te agradecer pelas suas explicações. E esse estudo, ele mostra o quanto a mulher é vitoriosa, né? Porque ela sofre uma pressão muito grande e vem vencendo obstáculos, porque dirigir em São Paulo não é fácil, ainda mais dirigir um ônibus, né? E parabéns pela sua pesquisa, quero agradecer, parabéns pelo. Enfim, pela sua realização, imagino que você continue isso no seu doutorado.
Na verdade, não. Vou mudar um pouquinho de tema do meu doutorado. Foi até um pouco sofrido abandonar a pesquisa sobre mulheres, apesar de ser uma área que eu gosto muito. Mas eu queria também agradecer. E esse trabalho tão desgastante é uma coisa incrível. As histórias de vidas delas são incríveis. Elas são verdadeiras guerreiras, assim. Foi um prazer muito grande ter feito, ter entrado em contato com esse trabalho, com essas mulheres que me receberam muito bem. E agradecer a você também por essa oportunidade de trazer esse conteúdo, de falar sobre isso. A gente precisa falar mais sobre as questões de trabalho, sobre como ele pode sim adoecer a gente e como as mulheres têm um lugar nesse papel também, nesse mundo do trabalho, enfim.
Tá legal, Tássio. Um grande abraço a você e quinta-feira tem mais aqui nos Novos Cientistas. Pesquisador, se você quiser conversar sobre o seu estudo, envie-nos um e-mail para o ouvinte@usp.br.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.